No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sim, tá tudo bem por aí? É, eu sou o Cadu Freitas, espero que sim. Com você, a sociedade nas ondas do rádio. Vamos lá, aqui estamos para mais um Bate-Papo. Bate-Papo.com, a sua tribuna livre, sempre de segunda a sexta-feira pelos 800 kHz da Rádio MEC AM. AM do Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, mas estamos também na internet. Anote o endereço aí, radios.ebc.com.br. Você busca lá, pode ouvir a nossa transmissão ao vivo também na internet e depois buscar o nosso programa na íntegra nesse site em batepapo.com. Temos também o Facebook, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. A partir de agora, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha, a gente hoje fala de um tema que é recorrente e que poucas pessoas se dão conta, porque acompanham, talvez, apenas pela frieza da tela de uma televisão, né? Da emoção de uma notícia através do rádio, ou de uma postagem mais emotiva nas redes sociais, e que, de alguma forma, não tem noção do que as nossas convidadas hoje vivenciam no seu dia a dia. A gente está falando aqui, mais uma vez, trazendo aqui, mais uma vez, o Instituto Mãe Sem Nome. E hoje, para falar, né, de fatos que, mais uma vez, motivam a gente a trazer essa pauta para cá, não para falar sobre só, quer dizer, dar um tom de tristeza, de amargura, né, mas, principalmente, para a gente falar sobre tentar um revés, pensar na vida, pensar na paz, que é isso que todos nós buscamos. E aí a gente hoje tem, dentro da nossa proposta, falar um pouquinho do que vem acontecendo com as mães enlutadas dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro e, claro, de outros estados também, que morrem todos os dias. Não diferenciando isso de forma alguma, porque são vidas que se perdem, de qualquer outro ser humano que é vitimado por uma tragédia, né, em um trágico momento de morte. E isso nos traz aqui, como eu já disse, para entender o que, que acontece. E, principalmente, mostrar que hoje existe uma preocupação tão grande em relação a isso que grupos vêm se formando para ajudar essas mães que perderam os seus filhos. E aí a gente abre espaço para esse nosso batepapo.com falando sobre o grupo, né, o Instituto Mãe Sem Nome. A gente recebe aqui, mais uma vez, com muito carinho, a Fátima Giovannini. Tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda ao nosso programa.
Tudo bem, obrigada pelo convite.
A Fátima, que é psicóloga e atua no Instituto Mãe Sem Nome, eu não sei se eu digo vítima, uma mãe lutada, é isso, Fátima?
Se falar mamãe lutada.
Mamãe lutada.
Ou mamãe, né, sem nome, como
ou
a gente
mamãe
costuma
sem nome.
Falar no
tá
grupo.
Certo. Beleza. E também a Judite Nemirovski, que também é psicóloga e também faz parte do Instituto Mãe Sem Nome. Obrigado, Judite, pela presença aqui mais uma vez. Espero ter acertado o nome, mas acho que acertei, né?
Acertou meu nome, sim. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço aqui a sua visita aqui à Rádio MEC. E aqui também contando com a presença da Major Priscila Azevedo, que é superintendente de comunicação social da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a PM. Priscila, Major Priscila, vou chamar ela de Priscila, tá? Você é tão jovem, mamãe, né? Pois é, acho que é importante tirar um pouquinho, né, a história de patente e tudo mais. Mas tudo bem, Major Priscila, por enquanto, bom dia, tudo bem?
Bom dia, para mim é uma honra estar aqui, né? Um prazer muito grande ter a oportunidade de falar sobre as tristezas das mães também que perdem seus filhos e que são policiais militares.
Pois é, a gente, claro, a gente vai falar de todos os lados, mas principalmente da dor que é igual para todo mundo, pessoal. Não tem jeito, né? A mãe que perde seu filho, seja ele policial militar, seja ele um jovem de uma comunidade, Seja ele até um bandido. Seja ele até um bandido, ok? Uhum. Seja ele um jornalista que está exercendo as suas funções, uhum, né? Tivemos aí, claro, Santiago, um cinegrafista, né, que morreu num trabalho, né, e outros tantos colegas jornalistas que sofrem também. E, enfim, essa história a gente quer entender um pouquinho mais, porque quem fica aqui está observando, né? Está observando, como eu falei, a frieza. Ah, é mais um que se vai. É mais um que morreu. É mais uma vítima dessa violência que a gente está se acostumando ou já acostumado. E aí eu abro para as nossas convidadas aqui falar um pouquinho sobre... Primeiro, essa temática, abordando um pouquinho, que já, não sei se a Major Priscila tem dados, os últimos dados de policiais mortos em 2016, Priscila?
Na verdade, eu sou superintendente lá da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Então, só em 2016, nós tivemos 77 policiais feridos, 7 mortos. Então, é um número bem grande, né? E a gente criou lá também uma comissão de apoio e acompanhamento à família e ao policial ferido, que hoje, infelizmente, também a gente faz o acompanhamento, caso o policial venha a falecer, a gente faz um acompanhamento da família, encaminha para o setor de psicologia e dá um apoio também nas questões burocráticas. E foi nesse sentido, com o trabalho dessa comissão, que eu conheci a ONG Mães Sem Nome. Então, elas fizeram uma palestra lá para o nosso efetivo, que nós temos 38 UPPs, né? Mais a Companhia Maré, que nos auxiliam. E cada uma delas tem um policial que a gente capacita para dar esse apoio. E eu conheci essas mães maravilhosas. E já de início, elas me falaram sobre essa questão do nome, né? Que é bastante interessante. E a gente... Elas fizeram um trabalho e a gente consegue dar o apoio à família, dar o apoio policial ferido. E é muito triste, mas tem um lado bom, né? Acho que tudo a gente tem que tirar um lado bom, que a gente ainda consegue dar esse apoio. A gente consegue prestar esse apoio, que a gente vê que em muitos casos não existe apoio nenhum, né? Ontem, para falar, felizmente ele não faleceu, mas ontem eu estive visitando um policial lá em Resende e eu fiz uma pergunta a ele. Ele foi vitimado, foi atingido por granada aqui na comunidade do Falé, perdeu as duas pernas. E eu fiz uma pergunta a ele, até que para mim era uma pergunta muito lógica na hora que eu fiz. Eu falei, se você voltasse o tempo, o que você faria? Eu estava esperando que ele respondesse, não entraria para a polícia, não faria nada disso. Ele chegou para mim e falou, Major, faria tudo o que eu fiz. Não posso reclamar nada da minha vida, porque Deus me deu a oportunidade da minha mãe me abraçar, de eu acompanhar o crescimento dos meus filhos. E várias outras mães que eu conheci a partir desse acidente que ele sofreu não tiveram mais essa oportunidade. Ficou uma coisa pendente, ficou uma coisa a ser resolvida, ficou um abraço a ser dado. E aí a gente inclusive cresce, né? A gente começa a ver a vida de uma outra forma. Acho que a gente estava comentando aqui fora do ar, mas as pessoas parece que esqueceram o valor da vida, assim, e que todos nós somos iguais. Nós somos frágeis como qualquer objeto, como uma folha. Basta uma coisinha e todos nós vamos para o mesmo lugar. E o ser humano parece que esqueceu isso a troco de nada. A troco, talvez, de uma ideologia, a troco, não sei, das suas vontades pessoais. E a gente está aqui para passar uma...
Até da replicagem, né? Da famosa lei de Newton, a toda reação existe uma ação, né? Uhum. A toda uma ação existe uma reação de igual força, né? E que a gente acaba repercutindo isso, replicando isso. Mas até
o que
quando,
ele recebeu,
né?
O que ele até recebeu, quando, né, ele dá, Major? O que ele recebeu.
Pois é.
Violência.
O problema é até quando
falta
a gente...
de amor.
Até quando a gente vai... Né, continuar ratificando isso e só potencializando. Não é isso, Fátima? Vamos lá, queria ouvir um pouquinho mais você, quer dizer, ouvir vocês, né, dentro dessa nossa pauta de hoje do luto das pessoas que perderam, as mães que perderam seus filhos também.
A dor de uma mãe é uma dor de perda de tudo, A gente costuma dizer que perder um filho, a perda de um filho é uma coisa que tira tudo do lugar da vida dessa mãe. E ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda para que essa tristeza, que é uma tristeza normal, é uma reação normal, a perda de alguém querido, não se transforme numa depressão. E ouvindo agora a Major, esse apoio que a polícia tá dando para as famílias, para os policiais feridos, o policial que está dando esse apoio, ele precisa de apoio também. Ele precisa de ajuda. Porque existe um luto também desse policial que vai lá, que fala com essa mãe, que fala com essa esposa. Esse policial que vai lá dar força para o policial ferido, como você falou agora, de Resende. Então, vocês precisam também de um suporte. Porque vocês vivenciam esse luto também, o luto do colega. Então, é uma proximidade com a morte muito de frente. E a gente vive isso, obviamente, isso tem efeitos.
Não, a gente buscou essa pauta também, falando, né, dos policiais, o Judite, porque a sociedade hoje, né, vive uma intensa disputa, né, em relação até a postura, né, de alguns policiais. Vamos lá, gente, eu quero até deixar claro que a instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma instituição como toda instituição, né? Ela tem bons e maus profissionais, né? Qualquer instituição, a gente são seres humanos, então existem policiais bons, existem policiais, mas a gente cansa de falar aqui, né? Existem, de novo, falando da nossa categoria, existem bons comunicadores, bons jornalistas, bons radialistas, bons técnicos, né? Uhum. De operação de áudio, boas produtoras, boas estagiárias, mas também tem gente que não faz o seu dever de casa, não faz o seu papel social. E aí colocar todo mundo no mesmo, né, barco, no pacote, não dá certo. Uhum. Né? Generalizar é um risco. Então as pessoas falam assim, não, mas morreu, tinha que morrer mesmo, a polícia se escolheu você ter essa profissão, sabia quais eram os riscos. Calma, gente, não é bem por aí, não. Então eu queria que a Judite, né, me ajudasse também a fazer essa reflexão. Quando a gente coloca, né, o policial militar como se a vida dele não valesse muita coisa. Então, morreu. Então, estava no... Como é que a gente chama? Dever do ofício? Como é que é? Estava na... Como é que...
Estava em serviço.
Né? Fala do... O pessoal usa muito no jargão aí. Estava na função do dever. Na função do dever. Vamos lá, Judite.
É uma banalização da morte, né? Como se realmente... é mais um só que morreu. Já está contando com isso mesmo. Já sabe que vai morrer. Mas é uma pessoa. É uma pessoa que tem uma função social, que tem uma família, que tem mãe, que tem esposa, que tem filhos. E a morte desse policial vai provocar um tsunami na vida dessas pessoas. Nada fica no lugar, como a Fátima estava falando. E como continuar vivendo? Como essa família, como essa mãe continua vivendo e dando um significado e dando um valor e um sentido para essa morte? Se a sociedade não valoriza a morte dessas pessoas, se essa sociedade não reconhece, não vê um sentido na morte dessas pessoas. Então, assim, é como se fosse uma desqualificação da própria vida deles. A gente precisa de um sentido para viver. A gente precisa de um significado. O nosso papel é ajudar a mãe desse policial, que a gente gostaria de fazer isso com mais continuidade, né? Ajudar a mãe desse policial e ajudar também as mães da comunidade, né? Todas as mães a continuarem vivendo, porque nós sabemos como é difícil você continuar vivendo depois da morte de um filho. Parece que a tua vida também não tem significado. Você não é mais a mesma pessoa. Então, essa mãe desse policial, esses filhos também passam por esse tsunami e também não são mais as mesmas pessoas. E é preciso que a sociedade valorize essas pessoas, que, na verdade, os bons policiais que existem, né, e que estão zelando pelo bem-estar da sociedade.
Não, e a gente já ouviu aqui de alguns especialistas, né, que quando a polícia só é chamada para o extremo. Como é que...
Exatamente.
Vem cá, vamos lá, ô Major Priscila, por favor. Entra nessa.
Exatamente isso.
É uma coisa que eu gostaria de abrir espaço para você e para a corporação também, para a instituição, para falar isso.
Sobre exatamente
uma... Quando não teve mais jeito, chama a polícia.
Chama a PM. Então a gente está diariamente, né? Todo momento sendo chamado, quando os seres humanos já não conseguem conversar. Então já. Todos eles, os limites já foram superados. E aí chama o policial militar para intervir. exatamente nesse sentido, nós reiniciamos agora, e aí com vistas ao policial que faz parte da guarnição, onde teve um policial militar, um colega vitimado, ele também vai passar a ter um acompanhamento psicológico logo no próximo serviço.
Que bom.
Por quê? Porque ele também é frágil, ele também tem suas deficiências. Nenhum ser humano está preparado, mesmo que a gente seja formado, sejamos oficiais e a gente fique na academia durante 3 anos e o soldado fique lá 8 meses em formação, mas nenhum ser humano está formado, acho que nenhum médico está formado para lidar com essa reincidência de mortes, né? Em algum momento, a pessoa se coloca no lugar de quem faleceu. Sim, sim. Né? A cada sepultamento que eu vou de um policial militar, quando eu ouço o toque da corneta, eu penso na minha mãe. E poderia ser eu ali. Né? Eu também já passei por uma situação onde lá, né, fui sequestrada e tal. Na hora que eu estava com a arma o tempo todo na minha cara, eu só pensava assim, minha mãe não vai conseguir viver sem mim. Minha mãe não vai conseguir viver sem mim. Então, realmente, é uma situação extrema. Que nós temos uma preparação, mas o ser humano em si, será que ele está preparado para sempre conviver com aquilo ali? Então, a gente tem nosso setor de psicologia, a Polícia Militar tem algumas unidades também psicólogos, e aí a gente encaminha para a unidade mais próxima, seja do policial militar, ou seja da mãe ou do parente que tem a necessidade desse atendimento, e ele siga e procure. A questão é, quem nunca precisou de um apoio psicológico, às vezes não dá o valor necessário. Só quando vem o problema na pele que vê, né? A gente costuma fazer um pré-julgamento. Ah, psicólogo é coisa para maluco. Né? Só que o ser humano, todos nós somos malucos. A verdade é essa.
É verdade. Vamos lá, Fátima e Judite. Agora o bate-papo está aberto para vocês interagirem aí com os nossos ouvintes também que já estão ligando para cá. Vamos lá,
Fátima. Eu acho que tem uma questão aí cultural importante. Até há pouco tempo nós demos o curso na PM sobre mais notícias, e um dos depoimentos de um policial era, olha, eu não sabia que eu podia me emocionar. Porque a gente tem essa cultura de que quando a gente está no trabalho, a gente tem que criar uma armadura para não lidar com a emoção. E ao contrário...
Exatamente, na Polícia Militar, essa armadura
é concreta.
Mesmo que não se depare com a morte, a todo momento a gente...
Vocês usam mesmo armaduras concretas, né? Mas a gente, de uma maneira geral, seja o profissional de saúde no hospital, seja o profissional policial, a gente tem essa ideia. Tô no trabalho, eu não posso me emocionar, eu tenho que guardar essa emoção. E ao contrário, essa emoção precisa de um espaço para ser trabalhada, seja individualmente, seja num trabalho de grupo, com outros colegas, mas para poder dar vazão a isso e dar conta. Porque realmente a gente vive numa sociedade com muita dificuldade para lidar com a morte, para lidar com a tristeza. A morte, como a Judite falou, é uma morte banalizada, e a gente acaba tendo uma postura muito dúbia com a morte. Ao mesmo tempo que a gente evita, a gente escancara nas imagens. Então, exatamente, quando acontece um assassinato, alguma coisa cruel, aquilo é escancarado na TV, nos jornais, as crianças veem, mas não pode falar de morte, não pode se deparar com isso. Então, é uma questão cultural para ser trabalhada.
A morte fica distante, né? Ela faz parte dos noticiários, dos jornais e dos hospitais. Ela não faz parte da minha casa. Na nossa sociedade atual, ela não faz parte da vida do nosso cotidiano, do dia a dia. Só a respeito daquilo que vocês estavam falando, da armadura dos policiais, né, que é tanto da roupa, né, quanto interna, isso acaba provocando um distanciamento das emoções, que acaba trazendo o adoecimento psíquico desse policial. Ele acaba vendo o outro como uma coisa, como um objeto. Ele é o inimigo que tem que ser, tem que desaparecer. Né? Ele pode ter provocado a morte de algum colega de trabalho, ele está trazendo prejuízo para a sociedade, eu vou acabar. Só que o outro também é uma pessoa. E aí é muito difícil, mas a questão é a seguinte: quando essa pessoa se distancia, esse policial se distancia dos próprios sentimentos de tristeza, de fragilidade, ele acaba adoecendo. A vida dele perde sentido para ele mesmo, e aí tem esse outro problema do grande número de suicídios de policiais, que pode ser tema de uma outra conversa.
Eu tenho muitos amigos policiais, aliás, tenho certeza que a Priscila conhece ele, o Coronel Silva, né?
Meu comandante.
Pois é, não sei como é que essas coincidências acontecem, né? Mas o Tenente Coronel Silva é meu contemporâneo de Colégio Pedro II. Mandei uma mensagem aqui para ele, que eu estou com a Priscila aqui, agradecendo também a primeira corporação, né, que liberou a Priscila para vir aqui bater esse papo com a gente. E tenho muitos amigos policiais, né? Policiais que já atuam hoje em OPP, que são mulheres que estão aí nessa batalha também e que sofrem até outros tipos de pressão, né? Você sabe muito bem disso, né? A discriminação, o preconceito da mulher na Polícia Militar. Mas o que eu vejo é o seguinte, dentro disso tudo que a Judite e que a Fátima falaram aqui, a gente também tem uma outra situação, porque a mãe desse policial, e eu vou colocar isso já para vocês me ajudarem a refletir também sobre isso, né? Ela, acho que, eu não sei, aquela história, né? Meu filho, o que você vai ser quando crescer? Engenheiro? Ah, tá bom. Vai ser médico? Ah, tá bom. Ah, você vai ser o quê? Ah, então tá bom. Você vai ser jornalista? Que lindo. Né? Então todo mundo quer ser médico, quer ser engenheiro. Aí você chega pra mãe. Eu não sei se a Priscila vai concordar com isso. Ou se isso também faz parte. Eu tô me relativizando os casos que eu conheço, né? As pessoas que eu conheço. Então, assim, você vai ser o quê? Não. Filho meu não vai ser policial de jeito nenhum.
Isso que eu
nenhum.
Fiz tudo escondido.
Não é? Pois é. E vocês imaginem que isso, que situação mais dolorosa ainda. A gente está dando esse tom aqui mais leve, mas na verdade ele vai chegar num tom, né, equilibrado, porque é isso. Imagina, a mãe não... O filho falou, vou ser policial militar, ou ser policial, vou entrar, enfim. E aí, de repente, a mãe perde esse filho.
É, eu tenho um caso que eu até comentei com ela.
Segura um pouquinho esse caso, então, segura, por favor. Segura. Só porque a gente tem que fazer agora um rápido intervalo, que vem o boletim das Olimpíadas 2016. E a gente volta depois do intervalo, seguindo aqui o Bate-Papo.com com vocês, a sociedade, nas ondas do rádio.
Você está ouvindo o Bate-Papo.com.
Aqui é Jaime Allen e eu convido você para o Mestres da MPB. Querido ouvinte, você não pode perder a entrevista com Teco Cardoso, um dos mais importantes músicos brasileiros, que está lançando um CD em duo com o pianista Thiago Costa. Teco Cardoso se destaca como saxofonista, flautista, pianista, compositor, arranjador, tem trabalhos com o grupo Vento em Madeira, com a banda Pau Brasil e muitos outros. Além do mais, é um bom papo. Não perca! Sexta-feira, 5 horas da tarde, Teco Cardoso no Mestres da MPB, aqui na nossa querida Rádio MEC AM800.
Alô, amigos da Rádio MEC AM, aqui é Cláudio Jorge. Um dos destaques do garimpo nesta quinta, das 5 às 6 da tarde, é a banda pernambucana Abê Ocutá. Garimpo, o melhor da nova produção musical brasileira, toda quinta às 5 da tarde na MEC AM 800.
A MEC AM está no Facebook. Agora você pode receber diariamente informações atualizadas da nossa programação. Acesse www.facebook.com/radiomecam e curta a nossa página. MEC AM no Facebook. Mais um canal de comunicação com o ouvinte.
2016.
Atenção, emissoras que integram a rede de rádios da EBC. Em 5 segundos. Boletim dos Jogos.
Mário Silva. Segundo o portal da BBC, as maiores esperanças de ouro para o povo brasileiro deve recair no atual campeão olímpico Arthur Zanetti, nas meninas do vôlei de praia, de quadra e do judô. Os ingleses também avaliaram os times de Neymar e Marta, com boas chances de medalha, futebol masculino e feminino, mas sequer citaram qualquer possibilidade de pódio para o hipismo, que estará com o campeão olímpico Rodrigo Pessoa na reserva, e nem para o basquete, treinado pelo argentino Rubens Maiano. Junto com Zanetti, O portal britânico coloca três duplas do vôlei de praia como favoritas ao ouro no Rio. Os campeões de 2015, Alisson e Bruno Schmidt, Bárbara e Ágata, além das primeiras do ranking mundial, Thalita e Larissa. Nos tatames, a atual campeã olímpica Sara Menezes tem a companhia de Mayara Aguiar e Rafaela Silva. Nas quadras, as atuais bicampeãs olímpicas lideradas por Zé Roberto fecham a avaliação do que seriam as principais esperanças douradas do povo brasileiro. O vôlei masculino também é bem cotado pelos ingleses, assim como o futebol. A análise lembra que o Brasil jamais ganhou um ouro olímpico nos gramados, apesar dos seus 5 títulos mundiais. Na ginástica, o site aponta Flávia Saraiva com boas chances de medalha. Já o handebol feminino, campeão mundial, terá que vencer o favoritismo da Noruega para garantir o inédito título olímpico. Na vela, o maior atleta olímpico brasileiro, Roberto Scheid, é lembrado pelo seu retorno à classe laser, mas terá como adversário o britânico Nick Thompson. Para o site inglês, o Brasil não tem chance de medalhas na piscina, apenas na natação de mar aberto, com Alain do Carmo e Ana Marcela Cunha na maratona aquática. Mas o site não cita a campeã mundial, Poliana Okimoto. Rádio Nacional e Rádio MEC nos Jogos Olímpicos. Rio, capital mundial do esporte.
Termina aqui mais um boletim dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Rádio ZBC, empresa Brasil de Comunicação.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Sim, bate-papo.com com você e comigo, Cadu Freitas, aqui. A sociedade está nas ondas do rádio pela MEC AM, emissora da EBC, empresa Brasil de Comunicação. A gente também está na internet em radios.ebc.com.br, no Facebook, facebook.com/radiomecam. E você, quer interagir com a gente? Tem o telefone 21-769-22, e você liga para cá e participa, compartilhando com vocês agora a nossa pauta de hoje.
Compartilhando.
Hoje estamos falando do projeto, do grupo, do Instituto Mães Sem Nome, que colaboram aí com o luto de mães que perderam seus filhos vítimas de violência. E hoje, o foco desse nosso, dessa nossa pauta principal é exatamente as mães de policiais militares que sofreram recentemente, ou que vêm sofrendo com as perdas que a gente acompanha, né, nos noticiários, né, o aumento de mortes de policiais aqui no estado do Rio de Janeiro. E aqui conosco, Fátima Giovannini, e que é psicóloga do Instituto Mães Sem Nome, e a Judite Nemirovski, também, que é psicóloga também do Instituto Mães Sem Nome, e a Major Priscila Azevedo, superintendente de comunicação social da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. E a gente aqui já tem já ouvinte para participar. É isso, Priscila? A gente já está na linha com ele? Então vamos ligar para o nosso ouvinte, que ele quer fazer perguntas. E aí, antes do intervalo, eu fiz uma provocação, né, exatamente sobre a situação das mães, né, dos policiais que optam pela profissão e que ficam escondidinhos e tal, não contam nada para a família e de repente se tornam policiais militares. E aí, o pior de tudo, né, a mãe, quando fica sabendo, meu Deus, por que você não foi ser engenheiro, médico? E aí, de repente, esse policial, esse ser humano, morre. E aí eu queria rapidinho, enquanto entra aí o nosso Gabriel Bernardo, de Brás de Pina, que a Major Priscila Azevedo fizesse aí o seu comentário em relação a isso. Você passou por isso, né, Major? Você é uma personagem nesse caso?
É,
você
assim, meu pai só soube depois que eu já tinha feito todos os exames, que era um regime de internato, né? Então eu ia ter que ficar lá em Sulacap, era a antiga escola de formação de oficiais. E aí eu fiz todo o processo seletivo, tudo com a minha avó. Minha avó era que me apoiava, ia comigo, a gente saía 4h30 da manhã. E, inclusive, até na época eu namorava, né? E meu namorado falou, pode escolher. Ou a polícia ou eu. Que
eu
dúvida cruel. Demorei alguns segundos para responder.
Acho que ela perdeu o namorado, hein?
Parece que sim.
Mas tem isso sim, né? Os pais ficam, ficam com medo. Minha mãe, até uns 10 anos atrás, eu tenho 18 anos já na corporação, ela falava, minha
gente,
filha...
Gente, não parece, vamos ser simpáticos, gentis aqui, né? Fazer, né?
Minha Nossa. Filha, se você quiser, larga a polícia. Eu tô há 15 anos tentando fazer uma faculdade, né? Não, larga a polícia, eu te ajudo a terminar a faculdade e tal. Realmente, assim, eu tenho 38 anos, mas minha mãe fala, não quero saber... Eu sou sua mãe, quem manda sou eu. Eu estava contando o caso aqui, eu fui fazer uma viagem, né, pela corporação para Israel. E lá tudo muito complexo, né? Veio um bom tempo para conseguir ligar para minha casa para avisar que eu tinha chegado. E minha mãe, desesperadamente, simplesmente ligou para o gabinete do comandante-geral.
Mãe é mãe, né?
Aí eu falei, mãe, você não pode fazer isso, coronel. Não me interessa, você é minha filha. Então, mãe realmente não tem limite. Mas é assim que tem que ser. Agora eu sou mãe, eu sei que é difícil. Não, a gente coloca debaixo do braço.
E aquilo que eu falei, vamos ver o ouvinte, depois eu quero fazer essa repercussão também. Aquilo que eu falei que é mais ainda, então, potencializado quando a mãe... perde o filho de uma profissão que ele, que ela, de forma alguma, gostaria que ele fizesse, né? Mas vamos lá, vamos para... Aqui é ouvinte, ouve e fala, vamos lá.
Curtir e falar.
Sim, ouve e fala. Gabriel Bernardo, de Brás de Pina. Gabriel, bom dia.
Muito bom dia, Cadu. Bom dia a todos aí da mesa. E a minha, assim, no caso, opinião em relação... que vocês estão, assim, no caso, comentando, é porque, se a gente for analisar com calma, né, a história da polícia militar, ela foi criada, isso lá no Egito, lá do século XIX, final, ou melhor, do começo, quando, né, a família real veio para o Brasil, eles precisavam, né, de uma força para proteger. E hoje, e a gente sabe que a família real, ela é, sempre foi a elite do Brasil, e a gente sabe que por trás da ideologia da PM... todo o Brasil é proteção das classes mais favorecidas. Isso é histórico. A gente vê pela história do Brasil, assim, pelo nosso dia a dia, e só vê agora as Olimpíadas. Então, eu já vi casos, né, onde eu moro, né, relatos, eu fui até testemunha de coisas que realmente é incompatível. Por mais que a gente queira defender, está aí no dia a dia, né? Mas isso aí não quer dizer que eu seja contra a instituição, os homens que estão lá, que são feitos de carne e osso como a gente, tem sentimento, eles choram, eles riem, eles são pessoas normais como a gente. Então, essa é uma opinião, né, cara, que, poxa, tem que ter um pouco mais, no caso, a sociedade realmente de apreço por esses homens, né, que realmente arriscam a vida, eles, poxa, eles estão lá, porque realmente 90%, 99%, porque gostam e querem defender, querem fazer um trabalho. Se eles não fazem, é por causa, infelizmente, das nossas autoridades. E também agora, no caso, para encerrar, a Major Priscila, ela não, claro que ela não vai se lembrar, mas quando ela se formou, eu tive assim, uma pessoa muito próxima a mim também que se formou na época dela. Eu não sei se ela é da época do formando, no caso. O coronel Magno Nazaré Cerqueira, não é isso?
Ele é muito mais antigo do que eu, mas eu me recordo.
Mas
assim,
ela se recorda, viu?
Viu? Tá então, tem uma pessoa também que se formou nessa época, né? O Blas, parece, também, acho que se formou nessa época. E realmente, né? Uma turma, né, que está aí, né, boa, tentando fazer, dando o máximo, né, para poder fazer o papel, né? Não é nem da instituição, né, mas o papel de servir realmente a sociedade, e a gente tem que, poxa, né, torcer para que vocês aí, né, as mães também das, né, assim, das pessoas que estão marginalizadas, que fazem o errado, também não são tão culpadas, né, disso acontecer, né. Infelizmente, é a sociedade que a gente vive, a nossa sociedade, ela é violenta, infelizmente cultural, e a gente vai tentando, né, diminuir, né, esse sofrimento aí, tanto dos, assim, dos dois lados, né?
Bacana. Aí, obrigado, Gabriel.
Bom dia para vocês todos aí, cara.
Obrigado aí pela sua participação, a Major Priscila, quando você falou exatamente do, né, da determinação, né, que foi dada à Polícia Militar e que é até hoje exatamente da proteção de uma classe, né, da classe histórica, claro, mais de 200 anos, né, de história da Polícia Militar, E também ela, essa história de que acaba favorecendo as classes mais abastadas, enfim. Mas, voltando àquele ponto, obrigado mais uma vez, então, Gabriel Bernardo, de Brás de Penha, nosso ouvinte. Voltando dessa história, né, o Fátima e Judite, que ainda mais essas mães que optaram, que os filhos optaram por uma profissão tão arriscada, que é... Não tem, ninguém vai me dizer que não é arriscado você andar com uma arma, né, do lado ou escondida, claro, quando você não está em serviço, que para mim não cola. Vamos lá, Fátima, e vamos lá, Judite.
A gente tem que pensar no que isso vai interferir no luto dessa mãe. Porque o luto materno sempre vem, de alguma forma, atravessado por uma culpa. Então, de certa forma, a mãe pensa, poxa, mas por que eu deixei? Eu podia ter evitado isso se ele não tivesse entrado para a corporação, por exemplo. Quando, na realidade, independente do tipo de morte, a mãe sempre traz, em algum nível, alguma culpa. Né? Porque faz parte da dor. Agora, dor de mãe, a mãe lutada, a dor é a mesma para todos, né? Claro que cada um vai reagir de uma forma, para cada uma vai dar um sentido para isso, mas é uma dor sem nome para todas.
E é importante...
Judite, vem para perto do microfone, vamos lá.
É importante ver essa questão assim do grupo. Quando essas mães se reúnem para conversar, todas elas falam dessa sensação de que será que eu não poderia ter evitado? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E isso é uma coisa comum, né? Isso fica martelando. E não podia, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas essa sensação de que eu poderia ter evitado, da culpa, da dificuldade de voltar à vida, o que a pessoa que ela era antes, ela não é mais, o que era importante antes, deixa de ser. Ela agora tem que se descobrir outra vez como pessoa, quer carregando a culpa porque deixou o filho, permitiu que o filho fosse um policial militar e fosse assassinado, quer porque deixou a criança brincar do lado de fora, quer porque deixou sair e passar por um acidente de trânsito. A gente não sabe. Mas essas questões todas, elas atravessam o grupo como todo. E o que, que essas mães descobrem? Que elas não estão enlouquecendo. Porque a dor do luto... ela traz consigo um sentimento de solidão também muito forte. O que eu escuto no grupo é que muitas mães, assim, parecia que só eu sentia essa dor, parecia que só eu tinha perdido meu filho. E elas vão descobrindo um apoio, de uma certa forma, uma nas outras e conseguindo elaborar algumas questões. E aí atravessar essas fases do luto, permitindo que, de uma determinada forma, não mais como ela vivia antes, mas ela volte a ter uma vida, como disse uma das participantes, vivível. Né? Que ela volte a sentir.
Gostei de uma vida vivível, é verdade. Agora, fala um pouquinho do grupo, ô Fátima, como é que é feito o trabalho, né? Até para os ouvintes também entenderem um pouquinho da força que isso tem, né? Dessa geração de energia e trocas, né? Entre vocês, como é que isso vem funcionando, como é que a gente pode ajudar de alguma forma até a divulgar mais, que é o que a gente está fazendo aqui. Já a gente vai colocar, inclusive, para a gente fazer até um contraponto e até exemplificar, né? A gente teve aqui a morte recentemente de uma mãe por tristeza, né? Que foi a Joselita de Souza, mãe do menino Roberto, 16 anos, que foi morto por um policial militar, né? Numa chacina de Costa Barros, e que o noticiário amplificou isso daí e mostrando que essa mãe morreu de tristeza, né? Morreu de, enfim, de depressão e foi minguando como ser humano mesmo. Isso também, claro, entristece muito todos vocês e todos nós como sociedade. Tenho certeza que a própria instituição, de novo, referindo-se a isso, a própria instituição Polícia Militar também se entristece em relação a isso. Vamos lá, Fátima.
Claro. Pois é, Cadu, essa mãe precisava de ajuda e ela precisava de uma ajuda especializada. O Mãe Sem Nome, o núcleo de psicologia do Instituto Mãe Sem Nome, atua em três áreas. Uma é a área de assistência, que é assistência individual por psicólogos especializados que vêm estudando luto e que atendem mães nos seus consultórios. Eles passam, essas mães passam pelo núcleo de psicologia e nós encaminhamos para psicólogos de diversos bairros do Rio de Janeiro, alguns até já começando fora do Rio de Janeiro, e esses psicólogos atendem a preços populares essas mães, indicadas por nós. Um outro trabalho dentro da assistência é o Grupo de Apoio Mútuo, GAM, que a Judite vai explicar melhor, que é importante ressaltar que uma mãe, quando ela perde o filho, o que ela mais precisa de início, o que mais dá conforto, é conversar com outra mãe que passou pela mesma experiência. Porque é uma situação tão debilitante, é uma situação que vai no limite da loucura e que ela precisa ouvir de outras mães. Como é que era com você? É assim mesmo? É possível sobreviver a essa perda? Como é que a gente faz para enfrentar isso? Como é que a gente cria sentido para essa dor? Então, essa é uma vertente do núcleo, que é a assistência individual em grupo. Uma segunda vertente do núcleo de psicologia é a parte de educação continuada. Então, nós damos cursos, damos palestras, como demos agora na instituição, e a gente procura formar profissionais da área. E uma terceira vertente que a gente está começando agora é trabalhar na área da pesquisa do luto. Agora, sobre o GAN, eu acho que a Judite pode falar como é que é feita essa troca, que é uma troca muito rica para todos.
Bacana, vamos lá, Judite.
Bom, a pessoa para participar, a mãe para participar do GAN, ela manda um e-mail para contato@mãesemnome ou grupo de apoio @mãesemnome e solicita sua participação. A gente vai marcar uma entrevista, vai conversar um pouco com essa mãe, saber quem ela perdeu, há quanto tempo, e ela, depois dessa primeira entrevista, ela começa, se ela quiser participar desse grupo, né? É em Botafogo, são mães que perderam filhos, tem mães que perderam há 2 semanas, há mães que perderam há 20 anos, né? E todas elas vêm falar do seu momento atual, da sua dor, do seu momento atual, de como está vivendo.
Essa dor não passa, né, Judite?
Não, a dor não passa, mas o sofrimento, ele se transforma. Quando você consegue dar um sentido para esse sofrimento, ele se transforma. Agora, o que a gente faz exatamente é ajudar as pessoas a entenderem que essa dor não passa, mas você aprende a viver com essa dor. Então é isso.
Essa
troca.
Essa dor.
Pois é.
Ela não fica aguda. Esse início, como a gente falou, às vezes uma mãe que acabou de perder, está com aquela ferida aberta, com a dor muito aguda. Então, ela vai passar por um processo de atribuição de sentido, de descobrir sentido, de descobrir formas de enfrentar essa dor, o que vai ajudar. E aí o apoio é muito importante. O apoio da família, o apoio dos amigos, que, em geral, elas encontram, às vezes, muita dificuldade. Por isso que o grupo também tem essa função. Porque, na minha família, eu não posso falar, eu não posso chorar, eu quero ver uma foto, meu marido diz que é melhor não ver. Então,
os amigos também se afastam, porque não aguentam, né? Porque morreu, está muito perto. Isso pode acontecer com meu filho também, então é melhor eu nem pensar.
Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, até por questões, claro, próprias, né? Psicológicas e tudo mais. E aquelas pessoas também que não sabem o que dizer, né?
E às vezes dizem coisas horríveis.
Não, se alguém tiver essa receita, né, seria maravilhoso.
É isso mesmo.
Não, vocês como psicólogas sabem disso, que cada um reage de uma forma. O mais importante é que um grupo como o de vocês, né, consiga chegar a meandros, a sinalizações positivas de que, olha, a gente vai acertar aqui, vai errar ali,
claro,
e vai tocando de forma, né, junta,
e
conjunta.
E muitas vezes não precisa dizer nada. É a presença, é um abraço.
É um abraço, é um olhar.
Junto, porque realmente, né, não tem o que falar. Nada.
Sim.
Vai consolar.
Nada. É verdade, é verdade. Bom, tá na linha com a gente uma mãe também enlutada, a Adriana da Silveira. Queria agradecer aí a participação rapidinha dela, porque ela teve a filha, né, assassinada naquela chacina de Realengo, e de uma escola em Realengo, né, que foi um caso, assim, lamentável. E eu queria dar um bom dia para Adriana e, de alguma forma, pedir o depoimento dela, como é que ela está hoje, né? Adriana, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por aceitar o convite e nesse nosso bate-papo.com aqui na Rádio MEC, Adriana, falando exatamente do Instituto Mães Sem Nome e da força, né, que a união das mães, desse projeto, desse programa, tem dado às mães. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse seu envolvimento, do seu trabalho em relação a esse mote também, que a gente fica muito entristecido, mas ao mesmo tempo orgulhoso de pessoas como você.
Obrigada. É muito difícil, né, a gente recomeçar após o luto. São momentos... É uma briga com você mesmo, né? Você começa a brigar com você mesmo, porque é uma dor infinita e sozinha você não consegue vencer. A gente acaba descobrindo que não tem palavras, nada que conforte o coração. No momento que você está passando pelo luto, é complicado. E a gente acabou nos descobrindo com outras mães, né? Nós acabamos dividindo o luto, a lágrima e, enfim, tudo, porque estamos falando com pessoas que nos compreendem. Eu falar da minha dor com alguém que não passou, ele não vai entender. Porque, olha, fez 5 anos que aconteceu esse massacre aqui na escola. As pessoas assim, já deu, né? Tem gente que é cruel nas palavras. Só que para uma mãe, para um familiar, principalmente para nós, mãe, não tem tempo. É ontem, foi ontem. A gente sente falta das nossas crianças todos os dias, dos nossos filhos. Então, assim, você tem que renascer das cinzas. Eu costumo dizer que com minha filha eu morri. E com o meu filho, pelo meu filho, eu tive que ressuscitar na marra. E aí, logo após o acontecido, nós criamos, né? Aqui, nós acabamos ficando muito envolvidas, as famílias. Criamos uma associação, que é a Visão de Realengo, e acabamos nos descobrindo uma na outra. A princípio, queria o quê? A gente queria só dividir a dor, né? E assim foi crescendo, fomos descobrindo outras mães. Tem o grupo Mãe Sem Nome, que hoje tem muitas mães, estado, país todo. Então, assim, a gente vai dividindo a dor, a gente vai se redescobrindo novamente. Então, assim, hoje como eu estou, não vou dizer que eu sou 100%, que eu estou 100%. Eu nunca mais vou ser feliz por completo. Mas eu estou reaprendendo a viver com o luto novamente. E assim, a força de outras mães, estar com outras mães, dividir com outras mães, ajuda muito. Nos traz de volta a vida, com certeza.
É verdade, Adriana. Olha, queria agradecer mais uma vez a você e parabéns aí por essa força. Junto, né, com tantas outras mães aí. E o que a gente pede é só que você tenha essa garra, né? Que aquilo que você falou, você perdeu a sua filha, como é que é o nome dela?
Luísa.
E que hoje você tem, né, o renascimento através do
meu outro filho.
Como é o nome dele?
Carlos.
Do Carlos, meu xará. Então, Adriano, acho que esse teu exemplo, esse teu depoimento, retrata muito o que a gente espera, né? E que a gente deseja, não espera, que a gente deseja para vocês mães, para os pais também. As pessoas de repente falam assim, mas por que é o grupo só Mãe Sem Nome, né, Adriana? E as nossas convidadas aqui. Mas é só uma questão de chancela, né? Porque a gente sabe que o sofrimento não se mede, né? Não dá para se medir, mas acho que é um reforço para esse momento e que colocar as mães à frente, que aí sim elas são fortes. Eu costumo dizer como homem, né, que é uma coisa até meio jocosa, meio brincadeira, mas que todo mundo concorda que se a humanidade dependesse dos homens para procriar, a humanidade já teria acabado há muito tempo. Então eu tenho que louvar muito as mulheres pelas guerreiras que elas são, né, e pelo carinho que elas têm, né, por todos, né. Isso é muito bacana. Obrigado, então, Adriana, e parabéns aí, muito carinho no seu coração de todas as mães aí de Realengo, tá bom?
Obrigada, e assim, nós agradecemos muito, né, todas as mães, eu falo agora por todas, agradecemos o espaço que vocês abriram para nós falarmos de um assunto que é muito sério e que a sociedade, a população, ainda não tomou consciência e nem noção tão sério que é falar sobre o luto.
É isso. Tá bom, Adriana, muito obrigado aí pela sua participação e até a qualquer hora, de repente, aqui ao vivo no estúdio da Rádio MEC, tá bom? Conte com a gente.
Okay.
Um grande abraço. Tá aí, Adriana da Silveira, mãe da Luísa, né, que se foi, virou anjinho, e do Carlos, que tá aí dando uma nova esperança, uma nova vida, novos sorrisos para Adriana da Silveira. Meninas, estamos chegando ao final do programa, eu queria que vocês divulgassem, falassem mais um pouquinho antes de a gente encerrar. Vamos lá, Fátima e Judite e Priscila aqui, representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fátima, suas considerações finais, vamos lá.
Primeiro, obrigada pela oportunidade. O Mãe Sem Nome está, como nós já falamos, aberto para receber as mães, seja através de um atendimento psicológico individual ou através do grupo do GAN, onde a gente recebe também as mães, sempre que acontece sempre em Botafogo, às terças-feiras, de 15 às 16h30. E também o Mãe Sem Nome, como eu falei, a gente tem um trabalho voltado para a educação continuada, a gente tem a intenção de formar mais profissionais, psicólogos especializados na assistência ao luto.
E
acho que essa é uma missão
com
nossa.
A gente, tá bom? Sempre que a Amanda Obrigada. Pierante, nossa parceira e produtora hoje, então foi uma produtora também do programa de hoje, mandar um beijo para Amanda, viu, Amanda?
Nossa,
obrigado
parceira.
Por ajudar nessa luta, né? Você que também tem aí uma causa por ela. E muito obrigado pelo carinho e que a gente abraçou e está abraçando sempre essa causa. Judite, muito obrigado mais uma vez, viu? Volte sempre. Suas considerações rapidinhas finais, vamos lá.
Muito obrigada. Eu acho que muito obrigada pela oportunidade, que essa oportunidade sirva também para a gente poder expandir esses grupos de apoio mútuo por toda a cidade, que a gente consiga espaços e profissionais interessados em fazer trabalho voluntário em lugares longe. A gente, no momento, trabalha em Botafogo, mas a gente sabe que a cidade é muito grande, existem outros municípios, outros estados que a gente possa trabalhar.
E nas redes sociais, Mãe Sem Nome no Facebook, só buscar lá Mãe Sem Nome. E aí a gente está no Brasil, no mundo inteiro, né? Através das redes sociais. Major Priscila, parabéns, obrigado por ter aceitado o convite. A Polícia Militar de ter deixado, né, o seu espaço aqui um pouquinho com a gente. E carinho, como é que é o nome do seu bebê?
Fernanda,
a menina Fernanda.
Minha vida.
A sua vida. E leve o nosso carinho, o nosso apoio a todas as mães, né, de policiais militares também, que perderam as suas vidas no trabalho, no seu dia a dia, até às vezes no seu lazer, né, que de alguma forma isso acontece. Mas muito obrigado de verdade e o carinho aos bons policiais, à instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Priscila.
Olha, muito obrigada, né? E em nome aqui das UPPs, a gente também gostaria de salientar que nós somos vitimados, sim, nessas comunidades onde dedicamos nosso trabalho. Temos um trabalho enorme de voluntariado dos policiais, através de vários projetos de música, de esporte. Hoje nós temos mais de 6 mil pessoas que são clientes do nosso trabalho voluntário.
Minha querida amiga Daniele Valério, que é uma policial militar, que acabou de realizar um casamento.
A Daniele, ela fez o casamento da UPP.
Da UPP.
Adeus.
Mande um beijo pra
ela. Adeus,
ela.
Não. Fé e Sereno.
Isso.
Mando sim. Ela é uma das pecinhos que contribui muito para o nosso trabalho.
Guerreira.
E aí a gente queria também deixar, né, o canal aberto, as pessoas que quiserem ajudar no trabalho que a gente faz nessas comunidades. Somos 38 comunidades, mais de 260 favelas do Rio de Janeiro. Então, aqui, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Major Priscila. A gente vai fechando aqui o Bate-Papo.com, agradecendo mais uma vez a todos e todas. E fechando aqui comigo a apresentação, Cadu Freitas, na técnica, Lucas Alexandre, na produção, a Josiane Freitas, com apoio aí da nossa querida Amanda Pierante, aqui no estúdio, a Jéssica Ferreira, e a coordenação da MECM da Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Paz é o que a gente precisa nessa cidade, nesse país. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com.